O nosso assunto hoje é a declaração do Imposto Territorial Rural, o ITR. O que representa este tributo, quem tem a necessidade de fazer a declaração, os prazos, como é feito todo o processo de declaração também. Para falar um pouquinho sobre o ITR, nós convidamos o representante da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, senhor Derli Girardi. Ele é que é assessor da presidência da Farsul, para conversar um pouquinho conosco e esclarecer todas essas dúvidas. Então, senhor Derli, bom dia, bem-vindo à Rádio Sideral.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes do programa Olho Vivo, da Rádio Sideral de Getúlio Vargas. Em região, a satisfação estar com vocês, produtores, ouvintes em geral. Um abraço inicial, com a tua permissão, Bruno. Primeiro, agradecer o espaço que vocês estão nos dando, que é muito importante, né? A imprensa prestando esse serviço de suma importância de levar a correta informação ao homem do campo, à sua comunidade. Então, agradecemos em nome do nosso sistema Farsul. E um abraço, um bom dia muito especial ao nosso presidente do Sindicato de Getúlio Vargas, o Luiz Carlos da Silva. Estou à tua disposição, meu amigo.
Certo. Para a gente começar, então, o nosso bate-papo, acho que é importante a gente ressaltar que o período de declaração do ITR iniciou, se não me falha a memória, na última segunda-feira. Tem prazo até o final do mês de setembro para ser feito. Gostaria que tu falasse um pouquinho o que é o Imposto Territorial Rural, quem tem a necessidade de fazer essa declaração durante esse período também, por favor.
Bom, a declaração do ITR, ela é uma declaração anual obrigatória do Imposto sobre a Propriedade, entregue para a Secretaria da Receita Federal. Isso está previsto na Lei 9393 de 96. É bom salientar e dar a notícia para o produtor rural que o ITR, ele é um imposto declaratório, mas ele precisa ser homologado pela Receita. Então, tudo que o produtor, o contribuinte informar na sua declaração não indica que ele esteja com a situação dele plenamente resolvida. Entregou a declaração, fez o pagamento do tributo, mas a Receita Federal tem que homologar e ela pode, dentro de cinco anos, fazer essa homologação. E a finalidade do ITR é justamente apurar o imposto sobre a propriedade que é previsto em lei. Como tu falaste no início, justamente, já está disponível no site da Receita o programa gerador do ITR, porque ele tem que ser feito em computador, né? Começou no dia 17 de agosto e vai até o dia 30 de setembro de 2020. Estamos nós, sistema CNA, né? Pleiteando junto à Receita Federal a prorrogação desse prazo da entrega em razão de várias condicionantes que temos, né? Temos uma pandemia em pleno andamento e com índices agora um pouco normalizando, né? Mas ainda não está plenamente confiável para se movimentar, para ter a vida voltar ao novo normal. E também tivemos uma estiagem no Rio Grande do Sul, né? Que afetou muito o produtor, então estamos pleiteando essa prorrogação. Como está a FETAG aqui do Rio Grande do Sul, né, também fazendo isso, e a CONTAG.
Certo, Derli, para a gente entender então, como é o processo de declaração? Tu já falaste que ele tem que ser feito através de um formulário online, acredito que seja baixado do próprio programa gerador da declaração. Quais são os critérios para ser feita essa declaração? Quem tem a necessidade? Quem tem a possibilidade de isenção desse tributo, como é que funciona isso?
Bom, o ITR, ele é composto de dois documentos, né? Um documento chama-se DIAC, Documento de Informação e Atualização Cadastral de Cada Imóvel. E aqui cabe uma orientação até a contadores e profissionais que estão trabalhando. Recentemente, desde 2016, os cadastros da Receita Federal e do INCRES foram unificados. Hoje, a base de dados para atualização no CAFIR, que é o Cadastro de Imóveis Rurais da Receita, ela é através do INCRA. Então, por exemplo, para o produtor, o contribuinte entender, se eu tinha um imóvel de 100 hectares, eu vendi 10 ou comprei 10 e essa área é contínua, o fato de eu preencher esse DIAC, que é o documento de atualização cadastral, não atualiza as minhas informações no CAFIR. Ele tem que ir numa unidade do INCRA e atualizar o cadastro do INCRA. O outro, já que tu comentaste aí, é dispensado de apresentar o DIAC e a apuração do imposto, consequentemente, imóveis que são imunes ou isentos, né? Então, nós aqui, especificamente no Rio Grande do Sul, temos os imóveis imunes, né? E os isentos. O mais comum que existe é o isento. O isento é aquele proprietário, aquele contribuinte que tiver até 30 hectares aqui no Rio Grande do Sul, né? Pode ser vários imóveis, né? Mas que não ultrapasse a 30 hectares, desde que ele não tenha em nenhum desses imóveis arrendamento, parceria, não tenha condomínio, ele está isento do pagamento do imposto e, consequentemente, de apresentar a declaração. E se ele tem um imóvel só até 30, ele entra na condição de imune. Então, são essas condicionantes que existem, né? Não pode ter nenhum imóvel urbano, né? Porque aí perde a imunidade ou a isenção. E são considerado pequenas glebas, por exemplo, não é 30 para o Brasil todo. Na Amazônia, por exemplo, Pantanal, Mato Grosso, esse é 100 hectares. No polígono das secas é 50. 30 hectares é para qualquer município, qualquer outro município. O outro documento que faz, e esse sim, chama-se DIAT, é o documento destinado à apuração do imóvel, do ITR, do imóvel sujeito ao cálculo do imposto, né? Então, esses são os dois documentos principais, né, em relação a informações do produtor. No início, tu me perguntou quem é que está obrigado a fazer isso, a declaração. Estão obrigados toda pessoa física ou jurídica que na data da efetiva entrega, ou seja, na data que ele estiver entregando, ou seja, até o dia 30, seja proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Algumas observações nesse caso. Em caso do imóvel rural em condomínio, qualquer um dos condôminos, na condição de condômino declarante. No caso em que o imóvel pertence ao espólio, o inventariante, enquanto não ultimada, lógico, a partilha. Ou se não foi nomeado sucessor natural, né? Em qualquer dos casos, a declaração deve ser apresentada em nome do espólio. Quando não tiver sido nomeado o inventariante, qualquer um dos sucessores pode fazer a declaração, sempre em nome do espólio. Também, isso também é importante dizer que a pessoa física ou jurídica que perdeu entre 1º de janeiro a 30 de setembro de 2030 a posse do imóvel por processo de desapropriação ou em função de alienação ao poder público, né, é ele que paga o tributo, né, porque o poder público ele é imune do imposto. Então, se eu fui desapropriado agora, o dia 15 de agosto, por exemplo, né, ou vendi o imóvel para o poder público, quem paga o tributo ainda deste ano sou eu, porque a base, o fato gerador do tributo é 1º de janeiro de cada exercício.
Certo. Derli, um questionamento para a gente entender. Fazendo uma comparação, o IPTU, por exemplo, ele é lançado pelas prefeituras dos municípios onde está o imóvel. No caso do ITR, cabe ao proprietário rural fazer o lançamento do valor da sua propriedade no ITR, pagando em cima daquilo que ele declara. Então, caberia a quem a verificar a veracidade das informações declaradas?
Bom, Bruno, eu vou chegar nesse assunto, mas tu me permite eu primeiro
dizer
o seguinte. As consequências da não entrega da declaração.
Por favor.
Né? Por exemplo, eu deixei de entregar a declaração até o dia 30, que é o prazo, eu tenho algumas consequências. Como, por exemplo, não emissão da certidão negativa de débito pela Secretaria da Receita, que é o documento indispensável nas transações imobiliárias. Segundo, não obtenção de transferência do imóvel, averbações, registro no cartório, nos cartórios de registro de imóveis ou qualquer transação imobiliária. Impedimento de obtenção de financiamento ou crédito junto a qualquer instituição financeira. Então, essas são as consequências da não entrega até o dia 30. E, além disso, nós temos as penas para esses casos. Existe multa e acréscimos legais previstos em lei pela não entrega da declaração até o dia 30. Ele entregou o dia 1º de outubro. Ele vai ter uma multa que é de 1% sobre o imposto devido, nunca inferior a R$ 50,00. Né? E além, lógico, da multa por pagamento do imposto após o dia 30, porque o imposto pode ser dividido em 4 cotas.
Sim.
Né? Sendo a primeira cota o dia 30 e as demais subsequentes com taxa Selic. Então, ele não pagando o tributo, não entregou o dia 30, ele tem multa pela falta da entrega e multa por pagar o tributo fora do prazo. Que essa multa é de 0,33% ao dia, não superior a 20%, e mais taxa Selic. Então, essas são as consequências. Depois eu vou comentar o assunto que tu disseste aí, mas para mim é ter uma ordem, né?
Sim.
Eu já falei que é obrigatório pelo computador, né?
Uhum.
O programa está disponível no site da Receita. Ele não houve nenhuma modificação em relação aos anos anteriores. É um programa de fácil manuseio, ele é autoexplicativo, né? Tendo alguma habilidade no computador e lendo o manual, a pessoa está habilitada a fazer a sua declaração, mas a gente não recomenda, porque toda declaração tem que se analisar as consequências do que está se colocando ali e o que pode acontecer uma informação equivocada. Então procure o nosso sindicato rural, o sindicato dos trabalhadores, enfim, procure os contadores, profissionais que trabalham na área, né, para terem uma correta informação.
Certo.
O produtor precisa ter alguns cuidados. Por exemplo, a área utilizada pela atividade rural. Né, como é que ele está utilizando aquele imóvel? Né, se ele está com produto vegetal, planta soja, milho, trigo, né, se ele tem reflorestamento, se ele tem atividades granjeiras, né, ele tem lá uma atividade de avicultura, por exemplo, né, suinocultura, ele tem reflorestamento, que eu já falei, então ele tem que distribuir as áreas do imóvel, né, na informação. As áreas ambientais, isso é importante, né, e alertar o produtor que todos, independente do tamanho da sua área, ele está obrigado, né, inclusive já passou o prazo, de apresentar o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Esse cadastro, né, é onde ele faz as informações, né, para o Ministério do Meio Ambiente das suas áreas ambientais. E essas áreas, elas devem ser informadas no ITR. Se elas forem informadas, desculpe, ela recebe uma isenção do tributo, ela não paga o tributo referente àquela área. Desde que ele apresente até o dia 30 também, né, uma outra declaração que se chama ADA, Ato Declaratório Ambiental, que é para o IBAMA. É ele dando ciência ao IBAMA que ele tem áreas ambientais e isto lhe garante para a Receita a isenção do tributo. Importante salientar, né, que já existe decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que não é obrigação do produtor informar o ADA, né? Mas na legislação do ITR ele é recomendado que tenha que se apresentar. Se ele não fez o ADA, lógico, ele tem que ter, no mínimo, um laudo que comprove a existência da área, e se ele informou no CAR, eu entendo até que não haja necessidade de apresentação do ADA. Mas a grande maioria já vem fazendo, então recomendo que continue fazendo.
Certo, então, respondendo aquele questionamento dele que eu fiz anteriormente, se o produtor que faz a própria declaração, ou através do sindicato, de um contador, enfim, quem faz a conferência da veracidade das informações?
Quem tem, nós estamos numa época seguinte, nós temos que passar para os órgãos ambientais a verdade.
Sim.
Um retrato da propriedade. Eu não posso chegar para o meu contador e dizer, olha, faz o meu ITR e eu vou imaginar o que ele esteja fazendo. As informações que tem que dar para fazer o ITR ou qualquer cadastro é o produtor.
Sim.
Né? Então ele tem que informar áreas de benfeitorias, por exemplo. Né? Ele tem que informar quando ele tem o caso de pecuária com a ficha de vacinação para lançar a média do rebanho, porque toda a propriedade acima de 200 hectares, se ele tem atividade pecuária, ele deve informar o número de animais. E esse número de animais tem que ao menos fechar com o que foi informado do imposto de renda. Né? Então, isso são informações que eu dou para o profissional que está fazendo. Né? E elas têm que ser corretas. O ITR é de 2020, mas o exercício é 2019. O que aconteceu em 2019, informado em 2020. Agora, a importância disso, Bruno, não sei se eu tenho tempo ainda.
Temos sim, até as 8 horas temos tempo.
Tá? É na questão do indicativo do valor da terra nua. O que que acontece? Muitas prefeituras conveniaram com a Receita, existe uma lei de 2005, que as prefeituras, desde que com convênio com a Receita Federal, eles podem operacionalizar, cobrar, fiscalizar, emitir notificações através desse convênio. E uma das obrigações desse convênio é o município passar para a Receita valores referenciais da terra nua para criar o sistema de preço de terra da Receita. E as prefeituras, vou dizer um termo, eu sou da região da Campanha, Rosário do Sul, um termo nosso, os prefeitos, alguns enlouqueceram. Né? A recomendação na legislação diz que tem que ser feito um laudo técnico, né, partindo do solo, né, e isso não está acontecendo. Estão fazendo através laudos técnicos simplificados e pegando o valor de mercado para pagamento do ITR. E aí, em Getúlio Vargas, vocês estão com uma faixa, uma média geral, 34.300. E a agricultura, aptidão boa, 50 mil. Isso é um absurdo, tu pagar ITR sobre 50 mil. Isso é valor de mercado. A minha propriedade vale 50 mil? Vale. Vale até mais do que isso. Né? Em razão de que eu tinha um solo, né? O conceito de terra nua é o imóvel por natureza, né? Então aí na região de vocês, esses campos eram barba de bode, eram mil-mil, eram guanchuma, carquejo, etc, etc, né? Houve um incremento do produtor em cima disso, né? Correção no solo para uma melhoria de pH, o plantio direto, a agricultura de precisão, isso tudo tem que ser considerado, né? Agora, vale até 700, 800 e 1.000 sacos de soja. mas isso é valor de mercado, isso serve para ITBI. Agora, para pagamento do ITR, nós não concordamos, o sistema não concorda, né, dentro dessas condições que vem penalizar numa ânsia arrecadatória, né, em detrimento do produtor rural, que é o que vem sustentando a economia, é o que vem gerando emprego, né, é o que está hoje segurando as pontas. Então, fica registrado essa inconformidade do nosso sistema em relação às prefeituras que estão fazendo esse equívoco, né, e aí a de Getúlio Vargas é uma delas.
Certo, então, Derli, para a gente já finalizando o nosso bate-papo, para o produtor que acompanhou nossa entrevista, que está agora preparando, está se mobilizando para fazer o seu processo de declaração do ITR, a principal orientação seria procurar um profissional contador, seria procurar o sindicato onde é associado, ou também o principal ponto de atenção neste momento de declaração, para a gente finalizar o nosso bate-papo, por favor.
Exatamente. Procure um profissional, né? Procure o nosso sindicato rural, o seu sindicato. A federação aqui está também à disposição, né, para qualquer dúvida, né? Inclusive, um convite para profissionais, agora às 9 horas nós vamos ter uma live, né, no canal do YouTube do Senar, sobre esse tema. Então, aqueles que tiverem interesse podem participar justamente desse tema. Tenham cuidado, procure fazer dentro do mais correto possível, né? Porque as informações, elas se conversam. Então, eu digo para um órgão uma coisa e digo para outro órgão outra coisa. Então, eu tenho que passar as coisas, ao menos, num equilíbrio.
Tá, ok. Então, Derli Girardi, obrigado pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, trazer estes esclarecimentos, e quero deixar aqui os microfones da Rádio Sideral sempre à disposição do senhor e de todo o Sistema Farsul também, para quando houver a necessidade de trazer essas informações para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, em especial para o produtor rural de nossa região, estamos sempre à disposição, tá ok?
Tá bom, agradeço, Bruno, agradeço a direção da Rádio Sideral por ceder esse espaço, é muito importante a imprensa para nós, para levar essas informações, e estamos sempre à disposição. Se tu precisar, nós temos uma equipe de assessoria nas mais diversas áreas, né? Nos chamar que estamos à disposição para atender vocês com todo carinho. Um grande abraço a todo o produtor rural, a todos os ouvintes da Rádio Sideral e especialmente ao teu programa, Bruno, Olho Vivo. Parabéns aí pelo trabalho.
Tá, ok, obrigado. Conversei com Derli Girardi, assessora da presidência da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul.